Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Georgina Martins. Ela é carioca, especialista em teoria e crítica da literatura infantil e juvenil, é doutora em literatura brasileira, professora dos cursos de pós-graduação em literatura infantil e juvenil na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordena projetos de formação de professores das redes estadual e municipal no Rio, estreou na literatura em 1999 com o livro O Menino que Não Se Chamava João e a Menina que Não Se Chamava Maria. É autora de vários outros livros, inclusive livros premiados, mas a gente vai falar hoje de um livro que ela organizou, Não Conta Pra Ninguém, livro publicado pela editora Edelbra e que teve lançamento o mês passado, mês de agosto. Bom dia, Georgina.
Bom dia, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês.
Prazer é nosso aqui também, e eu achei muito interessante esse livro, mas antes da gente falar dele, que é uma temática bem interessante, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a oficina de literatura Confraria da Língua, uma oficina que você coordenou, e inclusive que o produto dessa oficina é esse livro, né?
É, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de oficinas de literatura, né? Eu cheguei a fazer algumas, eu como aluna, na UFRJ. Então, eu resolvi fazer uma oficina em casa, porque eu gosto de discutir os mecanismos da escrita, a estrutura, e acho que a gente que escreve tem que se preocupar com isso o tempo todo. E aí, na verdade, essa oficina surgiu por um convite. Me convidaram para dar aula, para substituir uma professora que não podia mais dar aula, e eram quatro alunas e quatro mulheres, e eu resolvi e aceitei. Então a oficina começou e foi desenvolvendo, e uma das pessoas da oficina, que é para quem a gente oferece o livro, ela faleceu, estava doente, faleceu, e era uma pessoa, inclusive, que escrevia também muito bem.
A Tereza,
é. E a gente, foi ela que começou a oficina. Na verdade, a oficina funcionava na casa dela.
Uhum.
E aí, depois disso, as outras pessoas quiseram continuar com a oficina e ficamos só três pessoas. Mas aí depois entrou Fernanda, uhum. Entrou mais uma outra aluna, que era a Célia, mas que quando a Célia entrou, o livro já estava adiantado.
Sim.
E eu fiz uma proposta para elas, falei, olha, a gente está tanto tempo aqui, isso durou quase 4 anos. E elas não queriam acabar a oficina, porque, na verdade, a gente tem uma oficina, tem um tempo, né? Que você acaba, começa outra, acaba, uhum. começa outra. E elas não queriam acabar. Queriam que a gente continuasse o tempo todo ali discutindo literatura. Falei, nós poderíamos fazer um produto disso. Todas escrevem muito bem, né? Eu identifiquei isso logo e falei, vamos escrever. Cada um escreve 2 contos, eu escrevo também, e a gente tenta publicar. E aí elas gostaram da ideia. E começamos, aí escrevemos 2 contos e o processo da escrita foi muito legal, porque a cada aula o conto virou, esses contos viraram o tema da nossa oficina. A cada aula nós líamos os contos uma das outras,
uhum.
e discutíamos as coisas, o que a gente achava, o que deveria ser mexido, o que deveria ser colocado, retirado. Então foi um trabalho de grupo mesmo, um trabalho feito
Sim.
em conjunto. E foi muito interessante, uma experiência muito boa. Né?
Então, de 4 anos, com certeza, um enriquecimento pessoal também muito grande, né, de cada uma das pessoas. Vamos citar os autores, Fernanda Omelzuk. Georgina Martins, que é você que coordenava esse grupo,
Aham.
a Mariana de Faria e a Vera Maia, né?
Isso.
E eu achei o título bem sugestivo, porque o livro todo, né, esses 8 contos, fala de intimidades, de intimidações, de coisas que às vezes a gente quer esquecer, mas para quem lê, às vezes é um conforto saber que outras pessoas passaram por coisas semelhantes, né, serve de alento, ou de entendimento até das coisas acontecidas, ou até coisas imaginadas apenas, né?
Uhum.
Bem interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre cada um dos contos, que são 8 apenas.
Porque assim...
Ficou de um tamanho muito bom o livro, né?
De acordo, sempre o professor ou quem está ministrando a oficina acaba influenciando, né? Influenciando o grupo com a sua visão de literatura, né?
Uhum.
E foi o que aconteceu. Então, toda a oficina foi norteada com o que eu penso de literatura, assim. A literatura não, ela pode ser também entretenimento, mas para mim nunca é entretenimento, né? Então,
tão somente entretenimento, né?
Oi?
Tão somente o entretenimento.
Então, pois é. E aí tem a ver com uma preferência pessoal, com gosto pessoal, né? Gosto de cinema, de arte, de uma maneira geral, que é uma coisa que faz pensar, que faz refletir e que mexe com coisas que você não consegue falar no dia a dia.
Uhum.
E que eu acho, assim, eu parto do princípio que a gente tem que falar tudo, né? Porque eu acredito,
sim,
na cura mesmo, na coisa freudiana da cura pela palavra.
Uhum.
Então, e eu acho que a literatura é muito bom para isso. Porque na literatura você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue exercer, você consegue ali vivenciar um problema que às vezes você tem ou não, mas que você também passa a ter uma visão de mundo a partir da leitura de um determinado texto.
Exatamente, o mundo se amplia, né?
É,
a gente fica sabendo tanto dos prazeres quanto dos problemas do outra, da outra pessoa, do outro indivíduo, né?
Exatamente. Então foi isso, eu fiz uma proposta que a gente construísse contos, que fossem contos muito, que trouxesse uma intimidade e trouxessem coisas assim muito fortes e que tivesse agredido fortemente quando a gente era criança. Em geral, o conto, a gente nem sugeriu que fosse conto de memória, mas acabou,
uhum,
ficando, entendeu?
Sim, que interessante.
Então, são contos que, de uma certa forma, é claro que é ficção,
uhum,
né? É literatura, mas, de uma certa forma, foi vivenciado pelas autoras, entendeu? Que tem um diálogo com a vida das autoras, né? Não que isso tenha acontecido com a autora X,
uhum,
né? A, B, C ou D, mas que, de uma certa forma, a vida de cada uma delas dialoga com essa situação,
sim,
né? Seja porque aconteceu com alguém da família, ou porque ouviu de alguém muito próximo, ou porque alguma coisa aconteceu com ela mesma, mas... E que também isso não importa para a literatura, né?
Claro que não.
Mas o que importa,
uhum,
é saber como você consegue dialogar com as dores, com a felicidade, com o sofrimento, enfim. Como você consegue fazer a representação literária disso, né? Ficcional.
Sim, sim. Vamos falar aqui, então, do mais ou menos... Eu fiz, quer dizer, tem um título e eu coloquei do que se trata aquele título, mais ou menos... por exemplo, o primeiro conto é Balde de Água Fria, da Fernanda, né?
Uhum.
Ela fala de uma primeira transa, primeira experiência, né?
É.
E é bem interessante. Aí depois vem o Léo e o Super-Homem, que é um texto seu que fala... O menino é gay e ele se percebe gay desde criança, né?
É.
E isso acaba... Quer dizer, é uma condição, uma situação,
uhum,
é uma verdade,
uhum,
né? E eu queria que você continuasse os lugares da Clarice. Ela é interessante que ela fala da maçaneta, né? Como que eu coloquei aqui como destaque a maçaneta, mas não é uma maçaneta simplesmente, é como ela conta a história.
É que seria um processo de depressão, né?
E como que ela se coloca nessa situação, né?
E sim, aí você tem... Então, a gente... Todos esses contos, eles trazem... Por isso que a gente escolheu o título, né?
Uhum.
A gente ficou pensando muito no título. Essa questão de não conta pra ninguém, que na verdade é aquela coisa que você fala assim, né? Você é criança, olha, não conta isso pra ninguém.
É,
mas no momento, quando você diz isso, você já tá contando e você já tá querendo, né? Eu acredito muito nisso, que todo mundo saiba... Porque saber dessas coisas é um alívio,
uhum,
né? É um bálsamo. Pelo menos falar disso, é claro que não vai ser consertado, né?
Sim.
Nem a questão do pai que morre, a questão do menino...
Da avó.
Que coloca na internet,
uhum,
né? A avó, né? A questão da outra que sofreu abuso sexual,
uhum,
né? A questão da depressão infantil ou juvenil. Mas falar disso já é um alívio, entendeu?
Sim,
conseguir,
sim,
falar disso já é... Então, por isso o título, né? Não conta pra ninguém, que, na verdade, incita muito também, né? Olha, não conta pra ninguém. Bastou a gente dizer isso pra muita gente saber, né?
Exatamente. Então... E aí, aquela história, né? Quem contou, né? quem contou é um problema.
É.
Como é que foram escolhidos esses contos para fazer esse livro? A turma, com certeza, produziu muito mais, né?
Não, na verdade, a gente sempre produzia muita coisa, mas eram exercícios.
Sim.
Então, exercícios, muita leitura, a gente leu muita gente, leu muito o que se fala sobre escrita. E aí a gente focou durante a oficina na produção dos contos. Então, cada um vai escrever dois contos e a gente vai discutir esses contos aqui na aula.
Uhum.
E aí, claro que muita coisa foi jogada fora, entendeu? Porque
sim, sim.
Isso não cabe, tira isso, coloca aquilo. Mas foi uma concentração de se dedicar a cada um a se dedicar à produção desses dois contos.
Sim. É, tem um último conto, A Hora do Recreio, que fala da gravidez precoce.
Como é que é? Não te...
O último conto, A Hora do Recreio, que fala da gravidez precoce.
Isso.
E da questão de amamentar durante o recreio dentro da escola, né?
É, que é uma loucura, né?
Que é uma loucura e que a gente vê que, às vezes, existe um preconceito sobre o amamentar, né?
É.
Muito grande, que devia ser exatamente o contrário, porque a alimentação materna nos primeiros meses de vida é o fundamental.
É o fundamental, né? Porque eu acho, na verdade, eu nem sei se é preconceito, sabe? Eu acho que, na verdade, é um incômodo, e fico pensando agora que você falou, fiquei pensando nisso, é um incômodo que a gente tem de olhar a nossa natureza mais primária,
uhum.
né, mais primitiva. É assim, é como se a gente estivesse se olhando e dizendo, somos animais,
uhum.
entendeu?
E é o que somos, de fato, né?
É, somos de fato animais, né?
Uhum.
Porque essa coisa do ato de amamentar, né, que é um bebê ali mamando na mãe, eu acho que desnuda a gente, coloca a gente diante de uma fêmea amamentando um filhote, entendeu?
Uhum.
E uma fêmea nesse sentido, assim, coloca nu a nossa animalidade.
Sim, sim. É muito interessante. E da forma que é colocada no livro é muito interessante. E aí, o que a gente sente, o que a gente pensa depois, né, são coisas mais variadas. Você falando isso sobre a nossa condição de animal, estava ouvindo o Roberto da Mata falando da questão da lá do Rio Grande do Sul, da menina que chamou aranha de macaco, né?
Sei, sei.
E ele falando que o ser humano, uhum. já é racista quando ele se diz ser humano.
É.
Porque ele esquece que ele é parte dos animais, da criação, né?
É.
Então é bem interessante isso.
Eu também acho bastante interessante essa colocação. Agora eu acho que a gente, com isso, a gente não pode esquecer. E é diferente quando a gente chama o outro de macaco, é muito diferente, a gente não está se colocando junto.
Claro, está,
né?
Separando.
Está separando, porque é a coisa que vem lá do século XIX,
uhum.
né? Que é os brancos, né, numa concepção racista, os brancos vieram de uma outra, ou tem uma origem diferente dos negros, né?
Sim.
Quando, na verdade, eu pessoalmente acredito, e a ciência está aí provando, discutindo todas essas coisas, a nossa origem é única, e é do continente africano,
sim,
entendeu?
Sim, sim, sim. E a questão da questão do ser humano é que como se a gente fosse diferente dos outros animais, ou dos outros mamíferos. Então a gente é tudo uma amebazinha.
Essa coisa do macaco... Tem macaco branco, macaco moreno, louro, ruivo, né?
Sim, sim. E é provado que o que muda de DNA entre o macaco mesmo e qualquer um humano, tendo nascido na Sibéria, ou na África, ou nas Américas, é nada. É quase
exatamente
a mesma coisa.
Agora, nunca ninguém chamou o branco de macaco, entendeu?
Aham,
né? Porque
sim,
isso
sim.
traz uma... Isso é a carga do preconceito absurdo, horrorosa,
claro.
Nefasta, né? Que tem
claro.
Que ser combatida e que a lei está aí para isso, entendeu?
Uhum.
Tem que punir, tem que fazer cumprir a lei, entendeu? O racismo é crime.
É verdade, concordo com você. Bom, mas não conta para ninguém.
Uhum.
Eu gostei muito do livro.
Que bom, eu gostei muito de você ter gostado.
Eu acho que são questões, então, olha, a gente discutiu uma coisa completamente que não trata o livro, né? O livro não trata da questão do racismo, que também é um tema que precisa ser falado e discutido, mas trata de outros temas que são, às vezes, que a gente quer esconder, mas que tem que ser falados, como você abriu a nossa conversa aqui.
Pois é, a literatura é isso, né?
Sim.
É isso que eu acho fascinante da arte. ela não é fechada em si. Então, uma reflexão leva a outra, e outra, e outra, e outra, entendeu? Então, a gente, como você disse, um livro que não está falando do racismo, a gente está discutindo o racismo por causa do livro, né?
Sim, sim. E é isso, a literatura possibilita a gente expandir muito mais, né, a nossa percepção, a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, e comportamento, e tudo mais, né? É isso mesmo, Georgina. Tem outros livros para sair com temáticas semelhantes?
Olha, por enquanto eu tenho um.
Outras
assim, aí
oficinas.
A oficina acabou, né?
Então.
Porque acabou que eu estava meio sem tempo. É, na época eu estava defendendo o doutorado e estava escrevendo a tese, terminando. E aí cada uma tomou um ritmo na vida, cada uma foi para um lugar. E acabou, a oficina acabou. Então, aí cada uma agora tem o seu caminho, né? A gente se encontra, no lançamento, por exemplo, a gente se encontrou, foi muito legal. Mas elas estão, são independentes para escrever, para mandar para a editora que elas quiserem, desejarem. É, eu tenho um que eu estou esperando uma resposta, mas não sei como é que vai ser. E ando muito sem tempo de escrever, confesso, porque eu estou dando muita aula. Estou adorando também, porque eu adoro dar aula, entendeu?
Então, formação de pessoas também, né?
Oi?
A formação também de outros escritores.
Não, eu gosto
e tudo.
Muito, estou apaixonada, assim, ainda mais esse ano eu estou dando aula de literatura para surdos.
Olha!
Então eu estou apaixonada pelo trabalho que a gente está fazendo lá na Faculdade de Letras da UFRJ.
Que interessante, para surdos? Você está usando Libras?
Não, eu não sei Libras, estou aprendendo. Mas eu dou aula com intérprete, entendeu?
Sim.
Então o meu grande desafio, a minha paixão, é que aprender a língua portuguesa para o surdo é a segunda língua.
Sim, e então uma tradução.
E para mim a língua de sinais tem que ser a segunda língua, entendeu? Então assim como eu tenho o direito de aprender Libras, eu defendo que o surdo tenha o direito de aprender língua portuguesa, porque ele é um estrangeiro na própria pátria.
Sim, é verdade.
Entendeu? Então eu acho que a gente, eu procuro estabelecer essa troca, né? Essa população, assim, os surdos foram excluídos do ensino de língua portuguesa porque os professores, por falta de formação, nunca deram conta de ensinar língua portuguesa. Aliás, é difícil ensinar até para o ouvinte, né, quando você não tem formação.
É verdade.
Né? Então, o surdo, ele é estrangeiro na própria pátria. Isso, para mim, é uma coisa inconcebível. Então, eu estou aprendendo muito com eles, muito, 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 muito. Eu estou muito apaixonada, assim, pelo curso. Posso dizer para você que é hoje a coisa mais importante que eu estou fazendo.
Que trabalho bonito, Georgina.
É muito legal.
Parabéns por esse trabalho também.
Obrigada.
Que legal falar com você e falar sobre isso. Aqui, com certeza, na UFMG tem pessoas interessadas nesse tema, porque a gente tem aqui já, inclusive dentro do Centro de Comunicação da UFMG, especialistas em Libras.
O pessoal daí da UFMG conhece bastante o pessoal da UFRJ. Para mim, eu sou novata nesse meio, né?
Sim.
Eu estou entrando, eu comecei há 3 anos, mas eu sou muito nova nisso, então... comecei há 3 anos muito devagar, estou começando a aprender Libras agora, eu dou aula com intérprete.
Como desafio também, né?
É um desafio para mim,
que
é um
ótimo.
Desafio maravilhoso. Né?
Muito bacana. Parabéns, então, por esse trabalho seu com Libras e por essa organização desse livro tão maravilhoso, tão bacana.
Muito obrigada, gostei muito de falar com você. Bom dia para os ouvintes todos, foi muito bom.
Isso.
É sempre muito bom a gente trocar coisas.
Com certeza. Grande abraço.
Outro para você, querida. Bom dia, um beijo. Grande.
Beijo, tchau. Conversei com Georgina Martins. Ela é lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordenou uma oficina chamada Confraria da Língua, que produziu esse livro, Não Conta para Ninguém. São 8 contos de 4 autoras, Fernanda Omelczuk, Georgina Martins, Mariana de Faria e Vera Maia. O livro foi publicado pela editora Edelbra. Vai lá no site que você tem acesso a mais informações sobre ele, pode inclusive adquirir essa obra, ou também nas livrarias. O endereço da editora é www.edelbra.com.br.
Falando de livros.